suas e tem como objetivo garantir o direito à convivência familiar e à comunitária também, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A medida, ela aplica exclusivamente por determinação da Justiça, né, em situações nas quais a permanência da criança ou do adolescente junto à família de origem representando risco à sua integridade física, emocional ou social. O serviço proporciona um ambiente familiar seguro, acolhedor e afetuoso, e assegurando também que meninos e meninas continuem vivenciando o cuidado, o carinho, a convivência familiar, enquanto em sua situação é acompanhada pela rede de proteção. Para a Prefeitura, o Família Acolhedora, esse projeto, representa uma das mais importantes políticas de proteção à infância, por oferecer aí cuidado humanizado e fortalecer os vínculos afetivos das crianças e também dos adolescentes em situação de vulnerabilidade. O Família Acolhedora é uma política que salva vidas, fortalece a esperança e demonstra que a solidariedade da nossa população faz a diferença na construção de um futuro melhor para quem mais precisa. Mais do que oferecer um lar temporário, o serviço Família Acolhedora representa um gesto de solidariedade, responsabilidade social e compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser afastados temporariamente de suas famílias de origem, disse a diretora de Proteção Social Especial, Poliana Miranda. Mais um projeto aqui da Prefeitura também. 11 horas 41 minutos. Justiça determina medidas para combater venda de ouro ilegal. Gabriel Correia.
Definidas as regras para o trabalho em feriados no...
A Justiça Federal determinou que serão adotadas medidas mais rigorosas para impedir a venda de ouro extraído ilegalmente. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal contra o chamado esquentamento do ouro, que é uma forma de dar aparência legal ao minério extraído de forma irregular. Para isso, seriam usadas declarações falsas ou informações como se o ouro ilegal tivesse sido produzido em uma área legalizada. A ação do MPF apontou irregularidades, principalmente nos municípios de Itaiatuba, Jacareacanga e Novo Progresso. Todos ficam no estado do Pará. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais estima que o volume de ouro irregular comercializado na região apenas entre 2019 e 2020 chegou a mais de 9 bilhões de reais. Por outro lado, foi possível verificar a legalidade de somente 1/3 da produção de ouro de todo o país nesse período. Mais de 6 toneladas foram confirmadas de origem ilegal. Além do estado do Pará, a maior parte das irregularidades estava relacionada a permissões de lavra garimpeira no estado do Mato Grosso. Essas medidas determinadas agora pela Justiça devem ser adotadas pela União, pela Agência Nacional de Mineração e pelo Banco Central. A União deve colocar em prática medidas de controle e combate ao desmatamento, incluindo a nota fiscal eletrônica do ouro ativo financeiro, um banco técnico de amostras, os planos para a Amazônia e a atuação da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal em Itaiatuba. A Agência Nacional de Mineração deve revisar as regras das permissões de lavra garimpeira, analisar títulos que possam ser cancelados e criar mecanismos de certificação e rastreabilidade do ouro. Já o Banco Central terá que reforçar a fiscalização sobre a compra do ouro e combater a atuação de pessoas e empresas não autorizadas, sem presumir legalidade ou boa-fé. A Justiça determinou a apresentação de relatórios semestrais sobre as medidas adotadas. Os primeiros devem ser entregues em 180 dias sob pena de multa. A nossa produção tentou contato com os citados na ação, mas ainda não obtivemos resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia.
Obrigado, Gabriel. 11h43, Porto Velho divulga dias e horários dos serviços por bairros também. Mantém a cidade limpa, também depende da informação acima de tudo. Por isso, a Prefeitura de Porto Velho orienta a população a consultar um cronograma de coleta de lixo que informa os dias e horários em que o serviço é realizado em cada bairro da capital. O programa, lá no programa, executado pela empresa Sistema Serviços Urbanos, organiza o atendimento de regiões e períodos, tá? Diurno e noturno, permitindo que os moradores coloquem os resíduos para coleta no momento adequado. Esse negócio do momento adequado é importante, né? Às vezes você joga o lixo lá 3 dias antes, né? E aí passa o morador de rua, vem o cachorro, o gato, bagunça. E aí aquilo tudo vai para a rua, né? Onde o lixeiro ali, aqueles profissionais não vão catar ali na rua, vão encontrar lá na sua lixeira organizada, né? Então, você tem aí os dias certinhos, você tenta um dia antes, na noite antes, anterior, ou pela manhã, já deixar no horário lá para evitar, né? É a nossa parte também, tá bom? Momento adequado, importante, evitando o acúmulo de lixo. Vai a dica aí. Acúmulo de lixo nas ruas. Entre os bairros atendidos estão aí Costa e Silva, Nacional, Guaporé, Castanheira, o Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Tucumanzal, Cidade Nova, Floresta, Cristal da Calama, Jardim Santana, Mariana, Ulisses Guimarães, Parque Amazonas, Morar Melhor, Orgulho do Madeira, Centro, também no Olaria, Liberdade, Nova Porto Velho, Flodoaldo Pontes Pinto, Embratel, Coab, Cidade do Lobo e Apunhã. Entre outros, né? O secretário municipal de infraestrutura, CEINFRA, Tiago Catanhede, orienta também que a população acompanhe a programação. É bom acompanhar a programação para que o serviço ocorra de forma ainda mais eficiente.
É verdade.
O cronograma, ele está disponível para que cada morador saiba exatamente em quais dias e horários e coletas passa pelo seu bairro. Essa colaboração da população ajuda a manter a cidade mais limpa e melhora o funcionamento do serviço. A prefeitura também reforça que a população pode colaborar com a fiscalização do serviço, tá? Em caso de atrasos, falhas na coleta ou nas irregularidades, você pode denunciar. As denúncias podem ser feitas por esse WhatsApp aqui. 699-9935-8834. A senhora quer que eu repita? 699-9935-8834. Contribuindo para o acompanhamento e também aprimoramento, acima de tudo, do atendimento prestado à população. Agradecimentos a quem colabora, né, gente? 11 horas e 47 minutos, determinadas as normas para o trabalho no comércio em feriados. Já está rolando, hein? Fabíola Altran tem mais detalhes.
Definidas as regras para o trabalho em feriados no comércio brasileiro. As normas foram estabelecidas após um acordo entre representantes de trabalhadores e empregadores com o Ministério do Trabalho e Emprego. O funcionamento do comércio vai depender de autorização prevista em convenção coletiva, que deve ser negociada entre os sindicatos das duas partes. Ou seja, a decisão unilateral do empregador não será suficiente para a abertura das lojas nos feriados. Mas essa exigência não vale para atividades que já possuem autorização permanente para funcionar nessas datas, como padarias, farmácias, floriculturas, barbearias e salões de beleza, postos de combustível, hotéis, bares e restaurantes e feiras livres, por exemplo. Para o Ministério, o acordo reforça que a negociação coletiva é o ponto de equilíbrio entre os interesses de empregadores e trabalhadores. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
11 horas e 47 minutos. Obrigado, Fabíola. Influenciadora vai parar no hospital após líquido de planta atingir os olhos em Rondônia.
O quê?
É, isso mesmo. A influenciadora Thaís Reulon, ela usou as redes sociais para alertar os seguidores aí após machucar os olhos a ter contato com látex liberado por uma planta conhecida como cacto candelabro. Uma especialista explicou que, apesar do nome popular, a planta não é um cacto verdadeiro, mas uma espécie de uma família bem perigosa, né? Que produz uma seiva leitosa, atualmente tóxica. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Thaís contou que o acidente aconteceu quando foi cortar um dos galhos da planta. Depois de manuseá-la, ela lavou a faca e as mãos com detergente. Cerca de uma hora depois, começou a sentir uma forte ardência nos olhos e muito mais. A influenciadora contou que a pele também foi atingida pela seiva e comparou a sensação à de queimadura química. A verdade a gente é que parecia que tinha jogado uma soda cálcica nos meus olhos.
Ai, que horror.
E até mesmo a minha pele também queimou. E ela passou a madrugada no hospital, onde recebeu anestesia no local ali nos olhos e depois foi atendida por um oftalmologista e descobriu que ficou com uma lesão que deverá cicatrizar com o uso de medicamentos. É perigoso, perigoso lidar com plantas aí, tá? Principalmente crianças, né, gente? Muito cuidado com crianças se aproximando aí nas plantas, colocar na boca, essas questões aí.
É verdade.
Muito cuidado, muita atenção. TSE define teto de gastos de campanhas nas eleições 2026. Sara Kines traz mais detalhes.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta terça-feira o teto de gastos de campanha para os cargos em disputa nas eleições deste ano. O limite para presidente da República é de R$ 133 milhões. O TSE manteve os mesmos valores de 2022, corrigidos pelo IPCA. A decisão considerou que não houve alteração legislativa sobre o tema e a manutenção do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no mesmo valor destinado às eleições anteriores. Para a campanha à presidência da República, o limite é de R$ 133 milhões, sendo quase R$ 89 milhões no primeiro turno e cerca de R$ 44 milhões no segundo turno. O teto para campanhas de deputado federal é de cerca de R$ 3.200.000. Para deputado estadual ou distrital, o limite é de cerca de R$ 1.200.000. Já para senador e governador, o limite varia de acordo com o estado. Em São Paulo, por exemplo, candidatos ao governo podem gastar cerca de R$ 40 milhões nos dois turnos, enquanto os candidatos ao Senado têm limite de cerca de R$ 7 milhões. O cálculo considera as despesas contratadas de forma direta pelos candidatos, além de transferências de recursos para outros partidos ou candidatos e doações de bens e serviços com valor econômico. De acordo com a resolução, quem ultrapassar o limite de gastos terá de pagar multa de 100% do valor excedido em até 5 dias úteis a partir da intimação da decisão judicial. O gasto além do limite também pode caracterizar abuso do poder econômico, conforme prevê a lei de inelegibilidade. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Obrigado, Sara. Ponto de apoio para entregadores completa 20 dias com boa adesão e rotinas de cuidados compartilhados também. Depois de 20 dias de funcionamento, o ponto de apoio destinado a entregadores por aplicativo já faz parte da rotina de quem passa o dia nas ruas de Porto Velho. O espaço, ele é resultado de uma parceria da Prefeitura com a iFood e foi criado para oferecer mais conforto durante os intervalos entre as entregas e o período e também nesse período já consolidou como um local de descanso e convivência e organização acima de tudo, com ar-condicionado, água, banheiro, tomadas para carregar celulares e televisão, ambiente para receber diariamente dezenas de trabalhadores que utilizam o espaço enquanto aguardam as novos chamados. Responsável pela manutenção do local, o técnico operacional Anderson Silva acompanha de perto a movimentação e destaca que, além de bastante utilizado, o espaço ele tem sido preservado pelos próprios entregadores. Ê, maravilha! Esse espaço está famoso mesmo. Vamos lá, você vai saber agora que diminui a área de queimadas no Brasil. Que bom, né? Milena Abreu, mais detalhes.
A área total atingida por queimadas no Brasil registrou uma queda de 31% em 2025, ficando abaixo da média das últimas 4 décadas. É o que aponta o novo balanço do MAP Biomas, que registrou 12 milhões e 700 mil hectares queimados no país no ano passado. Para comparação, a média anual registrada desde 1985 é de 18 milhões e 400 mil hectares queimados. O recuo expressivo foi impulsionado principalmente pela Amazônia, que teve o menor número da série histórica, após um período de devastação recorde. Depois de registrar 15 milhões e 800 mil hectares queimados em 2024, o bioma teve 3 milhões e 100 mil hectares atingidos em 2025, a menor área consumida pelo fogo em 41 anos. Apesar do resultado geral positivo, a situação ainda exige alerta em regiões específicas do país. O Cerrado, por exemplo, continuou sendo o bioma mais atingido e concentrou quase 70% de todo o fogo registrado no território nacional no ano passado. A Caatinga foi a única região a superar a própria média histórica. Já o Pantanal apresentou a maior redução proporcional de incêndios em comparação com os dados acumulados desde 1985. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigado, Milena. 11 horas e 54 minutos. A história da música em destaque para você. Ela foi lançada, a música de hoje foi lançada em 1975. Tente outra vez. É para você que começou a semana e aqui no meio da semana diz, eu não consegui. Continue tentando. Continue tentando aqui quase no final do mês. Continue tentando aqui no meio do ano. Não desista, não. Caiu, levantou. Não pode ficar deitado, né? Bem, a história da música é de 1975, Tente Outra Vez. Ela foi composta por Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Mota. O clássico surgiu em um período tenso da ditadura militar brasileira e foi também estrategicamente alterada para driblar a censura, consolidando-se como um hino atemporal da superação e da perseverança. Supere, persevere. Durante o processo de composição, os autores precisaram garantir que a mensagem de resiliência e força interior passasse pelo crivo dos censores do regime. A inclusão intencional ajudou a driblar as restrições da época, tornando a canção mais acolhedora e universal em seu apelo motivacional. A música funciona como um verdadeiro abraço musical, convidando o ouvinte a não desistir, né, diante dos obstáculos. Com o verso, não diga que a vitória está perdida. Sua vitória não está perdida, continue. Se é de batalhas que se vive a vida. A canção tornou-se famosa por salvar vidas e mudar destinos também de pessoas com depressão. Relatos históricos apontam que a letra tomou profundamente pessoas em momentos de desespero extremo, motivando-as a recomeçar e seguir em frente. Siga em frente, recomece. Na Operação Técnica, Zé Oliveira, direção-geral de Padre Geraldo Siqueira, apresentação Gil Amorim. Vem aí o programa Voz do Povo, hoje com Raila Vareda. Até amanhã.
Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta amanhã, 11 horas. Fique sempre bem informado.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH. Mina linda, me dá a minha sede, vem matar a mina linda do verão pra refrescar. Mina linda, me dá a minha sede, vem matar a mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Metade de mais um dia de vida, quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada, só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Atenção! O programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br, a informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo. Nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo.
Hoje, com Raila Vareda.
Para você, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos chegando nessa tarde de quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Você que nos acompanha a partir de agora, no 103.1 aqui em Porto Velho e região, pelo 95.3 em Ariquemes e toda a região do Vale do Jamari. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha também pelo aplicativo da rádio, aplicativo da sua preferência. Estamos em vários, inclusive, Deezer, Rádio Net, TuneIn. Estamos no Tudo Rádio. Também na Alexa, no site radiocaiari.com. Também ao vivo aqui nas redes sociais, né, na nossa página no Facebook do Rondon Notícias. Então você vem, participa conosco e fique muito à vontade no site também, né? Então você entra no site Rondon Notícias, tem lá o banner, é só clicar no banner e você vai direto para a página do Facebook e nos acompanha por lá ao vivo, vendo a imagem do estúdio, inclusive aqui comigo e a nossa equipe, nosso entrevistado aqui. Bom, no programa de hoje, entrevistado é advogado, vereador não é advogado, é só vereador, né? Márcio Pacelli, atualmente no Republicanos, hoje também preside a Comissão Permanente de Transporte e Trânsito, né? Na Câmara Municipal de Porto Velho. Não sei de onde que eu tirei o advogado, mas está aqui. Bom, ainda não é. Hoje já está no estúdio, mas antes de nós conversarmos com ele, vamos atualizar você das informações que estão aqui no nosso site Rondon Notícias.
A voz do povo. Informação.
Bom, manchete de hoje, campanha de Confúcio engole Luciano Oliveira e Pedro Habib. Pode ser o próximo. Bom, também temperamento de Camargo e soberba de Rogério deixam de ser preocupação no PL. Também você tem lá como notícia no nosso Rondon Notícia, deputada Silvia Cristina reforça sua pré-campanha ao Senado em Porto Velho. Também aqui você acompanha conosco na página de política, a PL oficializa Marcos Rogério ao governo de Rondônia, confirma Camargo como vice para se reeleger, senador Confúcio Moura, rifa Milando da nominata do PMDB, também está lá, na verdade, do MDB, né? Está lá, Marcos Rocha veta lei que garante pagamento de multas com doação de sangue. Está bem, está lá no nosso site. Tem mais, você vai lá, entra no site rondonoticias.com.br e o Dom Chaves terá candidatura ao governo oficializada em convenção no dia 30, agora de julho. Deputado Maurício Carvalho lidera gastos da bancada de Rondônia em 2026. Não defenderam Rondônia, é o que diz Fúria, né? Culpa senadores pelo pedágio da BR-364 e promete reação quase caso chegue, né, aí ao governo de Rondônia, ele que é pré-candidato ao governo de Rondônia. Estas e outras notícias você acompanha lá no portal Rondon Notícias. Você entra lá, rondonoticias.com.br. Também, quando você abre o site, já tem lá um banner para você. É só clicar no banner e vai direto para a página do Facebook, onde você nos acompanha ao vivo a partir de agora, também com a nossa entrevista. Doze horas, 7 minutos. A nossa entrevista com o vereador Márcio Pacelli começa agora.
A Voz do Povo. Entrevista.
Muito bem. Vereador pelo Republicanos, já está no quarto mandato, né? Desde 2013, então, aí, né? nessa campanha, nessa ação política. Hoje, presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito na Câmara Municipal de Porto Velho. Vereador, seja muito bem-vindo à Rádio Caiari, ao programa Voz do Povo. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Rai Lavareda. Quero aqui também cumprimentar aqui os nossos amigos aqui, o José, o Francisco, né? Para nós é uma alegria muito grande estar aqui e dar uma boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio 103.1 Caiari FM. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui, Rai.
Muito bem, vereador. O senhor vem, então, de um trabalho de base. Antes de ser vereador, o senhor trabalhava no Sindicato do Transporte, não é isso?
É, Raio, eu comecei aqui a minha vida Aos 14 anos eu era cobrador de ônibus, né? Aos 14 anos de idade eu era cobrador de ônibus. Trabalhei por mais de 22 anos na empresa Porto Velho, antiga empresa de transporte público. E lá eu fui cobrador, lá eu fui fiscal, depois eu passei para motorista de ônibus. Uhum. Depois eu fui tesoureiro do sindicato do Cidade Tuperon. Eu era conhecido por Márcio do Cidade Tuperon. Minha primeira eleição em 2012 era Márcio do Cidade Tuperon, uhum, que era o sindicato dos motoristas cobradores de ônibus, né? E em 2005 eu ingressei no sindicato como tesoureiro e depois eu fui presidente por dois mandatos, né, no sindicato, né? Em 2012 a gente foi candidato pela primeira vez a vereador e obtivemos 1.874 votos naquele ano de 2012. A gente foi eleito vereador pelo primeiro mandato, e depois a gente foi candidato em 2014 a deputado também, Rai, e obtivemos 5.904 votos naquela eleição, ficamos como segundo suplente. Depois a gente foi reeleito para o segundo mandato, com 2.109 votos, uhum, e depois reeleito para o terceiro mandato, com 2.874 votos. E agora, essa última eleição, a gente foi o vereador mais votado da história de Porto Velho, com 4.692 votos. Então, para nós é uma alegria muito grande e isso se reflete ao trabalho que nós realizamos como vereador.
Então, depois de toda essa experiência, então agora o senhor acha que está habilitado também para dar um voo mais alto aí para a Assembleia Legislativa, é isso?
Ah, hoje a gente está como pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, né? Eu sempre eu coloco Porto Velho hoje. Se você for ver uma diferença entre deputado e o vereador de Porto Velho, se você for daqui para Nova Califórnia, 362 quilômetros. Se você for daqui para Jiu Paraná, é 300 e quase isso também, 360, 370 quilômetros daqui para Jiu Paraná, né? Então, Porto Velho hoje, o vereador tem 13 distritos, né? Se você for para Calama, aqui de barco, só vai de barco, é 7 horas de viagem, né? Então, hoje a gente, pelo trabalho que nós fizemos e continuamos fazendo como vereador, nos proporciona de estar trabalhando e brigando por uma vaga na Assembleia Legislativa.
Bom, durante esse tempo todo, o seu trabalho foi focado onde? Que área especificamente, vereador?
Eu também fui presidente da Câmara, uhum, né, da Câmara de Vereadores, e já aproveitar aqui dizer que a nossa gestão de 2023 já foi aprovada pelo Tribunal de Contas, né, graças a Deus, né, e nós atuamos muito, não só aqui na capital, mas também nos nossos distritos, né? Nós temos distritos aqui, como eu falei, aqui a 362 quilômetros de Porto Velho, distrito de Nova Califórnia, que faz divisa ali com Acre, ali com Rio Branco, né? E a gente tem uma atuação também muito forte ali nos distritos, né? Em 2024, foi criada as emendas dos vereadores. Eu estava como presidente, né? E os vereadores, nós criamos as emendas para facilitar o trabalho do vereador, levar o benefício para aquelas pessoas, para as comunidades, que cada vereador tem um setor onde trabalha, uhum, mais, né? E a gente avançou muito, né, colocando os nossos recursos, né, não só em ambulância, a van para atender aquela população ali da Ponta do Abunã, que as pessoas não tinham condições de vir em Porto Velho fazer um tratamento. Nós colocamos a primeira emenda nossa, que foi em valor de 500 e poucos mil, eu coloquei uma van para transportar essas pessoas que precisam vir em Porto Velho fazer algum tipo de tratamento. Muitas das vezes, as pessoas não conseguiam vir, porque muitas das vezes não tinham o dinheiro para comprar a passagem de ônibus para vir para Porto Velho. Nós colocamos essa van para atender ali aquela população, ambulância, manilha, aduelas, para a gente começar a trocar aquelas pontes de madeiras curtas, aquelas pontes de 3, 4 metros, que tem muito desses ramais, principalmente ali na região da Ponta do Abunã, em todos os distritos, e nós começamos a colocar recursos para que a prefeitura pudesse fazer aquisição das aduelas para poder iniciar a trocar essas pontes pequenas por aduelas.
Qual é o valor da emenda cada vereador hoje?
Hoje está em torno de 1 milhão 550 mil, a emenda do vereador.
Para cada vereador?
Para cada vereador.
Uhum. Dá para fazer um bocado de coisa, não?
Dá para fazer.
Botar aí para dar suas ações.
Dá para a gente atuar
bastante. Muito bem. Então, isso o fez hoje também colocar o seu nome à disposição exatamente para concorrer aí na Assembleia Legislativa e aí também buscar e ajudar mais essa população.
Com certeza, Raia. Hoje, não só a Ponta do Abunã, mas Porto Velho também, a capital e o interior do estado, a gente sabe que tem muitas demandas ainda, principalmente aqui em Porto Velho e os nossos distritos, né? Hoje, os nossos distritos precisam melhorar mais investimento na saúde, melhorar os nossos ramais, melhorar a infraestrutura. Né? Aqui em Porto Velho, aqui, a gente sabe que tem muitas demandas ainda, a gente sabe que o prefeito tem se esforçado e tem trabalhado para que resolver os problemas, mas se o prefeito tiver pessoas que possam colocar recursos para que ele possa resolver muitos problemas que ainda afetam aqui a nossa cidade de Porto Velho, os nossos distritos, né? E a gente vai estar aí trabalhando para que a gente poder ajudar o executivo.
Durante esse período, vereador, senhor trabalhou com a comunidade, por exemplo, ouvindo a comunidade, o que a comunidade precisa? Claro, eu olho de um jeito. E quando eu vou lá sentir a comunidade precisa de outras coisas que às vezes eu não enxergo, como de fora, por exemplo, de quem vive ali. Se eu trabalho exatamente junto com a comunidade, percebendo a situação da comunidade, sentindo as suas dores ali para trazer essas ações para resolver realmente essa situação.
Com certeza, Raí. Vou dar um exemplo aqui. Hoje nós temos muitos bairros aqui em Porto Velho ainda que não tem a cobertura da saúde. Né? Não tem um agente comunitário para fazer aquele atendimento em loco nas casas. O que é isso? É construção de unidade de saúde que ainda precisa ser feito aqui em Porto Velho. Né? Então, essa cobertura na área da saúde afeta muito a população. Nós temos bairros aqui ainda que não tem um atendimento. Né? Eu trabalho com ação social. Né? Eu tenho 2 trilhos odontológicos, então assim, todos os meses a gente fazia ação social e a gente estava bem próximo da população, e com isso você vai conhecendo os problemas da nossa cidade. Né? Outro setor aqui, Rai, que Porto Velho precisa avançar, a gente vê que o prefeito tem se esforçado nessas questões da alagação. Eu sempre tenho falado que a alagação aqui em Porto Velho, para você resolver de vez a alagação aqui em Porto Velho, se você não enlarguecer e aprofundar os nossos canais, Porto Velho é cortado por canal em área de APP, né? Nós temos muitas áreas de APP, né? E hoje nós temos aí, isso já foi feito um levantamento pela prefeitura já no passado, nós temos aí mais de 20 mil famílias que moram em área de APP. Tem locais que a máquina da prefeitura não consegue entrar porque tem casa de um lado e do outro, né? Então isso custa muito dinheiro. Porque primeiro você tem que construir as casas, você não tem como chegar lá e tirar essas pessoas. Primeiro você tem que construir as casas, para você enlarguecer e aprofundar os canais de Porto Velho. Hoje, Porto Velho, nós temos bastante drenagem aqui, só que todas as águas da drenagem elas vão para os canais. Então, quando dá uma chuva forte, a água do canal ela sobe, ela vai emparelhar ali com as manilhas da drenagem. Emparelhou ali, vai acumular água onde? Vai acumular água nas ruas. Por quê? Porque hoje precisa de muito recurso para aprofundar e enlarguecer os nossos canais.
12 horas e 16 minutos, hoje na Voz do Povo, o vereador Márcio Pacelli, ele que é pré-candidato também à Assembleia Legislativa, né? Deputado estadual pelo Republicanos. Você pode participar conosco, 992-14-5306, 992-14-5306, também vai lá na nossa página, veja ao vivo, participe conosco, voltamos já, vamos tomar aqui uma água Mina Linda, voltamos já com você.
Você está ouvindo A Voz do Povo.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, Mina Linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café e fui pro banco do povo com os meninos e as mulheres. Pense numa grana boa, irmão, com um jurinho bem baixinho, então. Só preciso de um dinheiro para o rango, né? O leitinho das crianças e o salãozinho da mulher. E no banco do povo não tem migué. No dinheirinho pro negócio eu boto pé.
Pode acreditar, dinheirinho pra você investir no seu negócio. Urbano, rural e crédito pessoal. Mais informações, 30-26-45-91. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
É o banco do povo.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br.
Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A Voz do Povo. Apresentação Rai Lavareda.
Já estamos de volta com você na Caiari FM, programa Voz do Povo, nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Hoje, conosco o vereador Márcio Pacelli, também pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Você pode participar conosco pelo 992-14-5306. É o contato da Voz do Povo. Pode nos ouvir também, nos acompanhar ao vivo pela nossa página no Facebook, ou você entra no site Ronda Notícias, tem um banner, você clica no banner, já vai para a nossa página, nos acompanha aí, vê o estúdio, inclusive acompanha o vereador conosco. Hoje, o vereador Márcio Pacelli com a gente aqui, está no quarto mandato já, né, como vereador, e também é presidente, inclusive, aqui da comissão, né? Hoje é presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito. Foi o que levou, inclusive, né, a estar aí já no quarto mandato como vereador aqui em Porto Velho. Agora, vereador, quais realizações do seu mandato como vereador o senhor considera seu principal cartão de visita para convencer o eleitor que está mais exigente hoje para chegar à Assembleia?
Hoje o Legislativo ele tem que apresentar projetos de leis importantes para melhorar a qualidade de vida da população. Uhum. Né? E nós, como vereadores, nessa legislatura eu apresentei dois projetos, né, que é reconstrução dentária daquelas mulheres que sofrem agressões ou em casa ou na rua, né? A gente apresentou um projeto que hoje é lei, né, aqui no município de Porto Velho, que é a reconstrução dentária daquelas pessoas que sofrem violência doméstica.
Gratuito,
né?
No caso.
Gratuito, né, pelo município. Né? Uhum. Então, tem uma lei já que já foi promulgada. Né? E também, outra lei que eu acho muito importante, Raí, é a faixa azul. Né? Esse projeto eu peguei ele, porque o que é bom você tem que copiar, na Grande São Paulo. Né? A faixa azul, ela é o quê? Ela é a faixa para motos. Né, reduziu o índice, isso é fato e comprovado, fato comprovado, reduziu 30% o número de acidentes na Grande São Paulo. Né? A faixa azul, que é os corredores para as motocicletas.
E esse é um grande problema nosso, inclusive.
É um grande problema hoje, principalmente na nossa...
Não só em Porto Velho, mas aqui, especialmente, porque é o maior, né?
Na saúde, né? Hoje...
O impacto é muito grande.
É muitos acidentes que nós temos na nossa cidade de Porto Velho, no interior, né? Acho que tudo... A saúde, ela é centralizada aqui em Porto Velho. Tudo que é grave, que acontece no interior, vem para Porto Velho. Né? Então, essa faixa azul, eu tenho certeza absoluta que ela vai diminuir o número de acidentes aqui na nossa cidade, na nossa capital.
Esse projeto para ajudar as mulheres aqui já está acontecendo? Já está valendo? Já estão acontecendo o atendimento? Como que
é? A lei ela já foi aprovada e promulgada. Uhum. Agora, né, o executivo tem que colocar em prática esse projeto.
É porque
esse
é um diferencial também, sim, né, vereador? A gente, digamos, o projeto está aí, já está promulgado, mas aí sim, eu tenho que fazer acontecer o projeto, claro, senão não funciona. Claro, esse é o cartão de visita que a gente falou,
com certeza,
né?
Com certeza.
Já tem um projeto, mas o projeto não funciona. Então, já ficou meio do caminho.
A parte como legislador, a gente já fez.
Aí vai fiscalizar para funcionar, né?
Fiscalizar para
fazer realmente acontecer. Muito bem. Bom, Porto Velho enfrenta desafios históricos. Aí a gente chega exatamente na área da saúde, infraestrutura, mobilidade, o senhor já traz essa ideia aí da mobilidade também. Como deputado estadual, quais seriam suas três principais prioridades, por exemplo, na capital?
Não só na capital, mas também a gente vai ser, se caso for da vontade de Deus, né? Hoje a gente está como pré-candidato. Uhum. Qual a prioridade hoje? Não só na infraestrutura. Né, mas investir. Hoje o deputado ele tem a competência não só de legislar, mas ele tem os recursos que é lei hoje, se eu não me engano, hoje está em torno de 18, 19 milhões, as emendas, né, dos deputados...
É bem pra, maior, né?
Que é,
né,
bem maior do que de vereador, para que nós possamos investir não só na saúde, né, não só, como eu falei aqui, nós temos vários bairros aqui em Porto Velho que ainda não têm a cobertura, né, como os nossos distritos ainda, que precisa melhorar os nossos ramais, né. Hoje, nos nossos distritos, os ramais não são encascalhados, não tem cascalho. Né? Quando ainda tem um cascalhozinho, é o próprio agricultor que ajuda lá e compra, e a prefeitura vai lá com seu maquinário e faz um cascalhamento dos pontos críticos. Né? Então a gente vai ter recurso para melhorar não só a infraestrutura dos nossos ramais, mas também da área urbana dos nossos distritos. Né? Nosso distrito hoje tem muito pouco de infraestrutura. Né? Então acho que uma das coisas prioritárias é a infraestrutura e a saúde.
Bem, você que nos acompanha aqui pela Rádio Caiari, programa Voz do Povo, pode participar conosco, né? Está conosco um representante municipal, está aqui, está na ativa agora, nesse período, né, que esse caso vá passar, vai ter convenção ainda. Sim. Né, passando na convenção, aí vai entrar no período de campanha, vai se afastar um pouco do município, não é isso? Como vereador.
Não precisa se afastar, né?
Vai continuar, mas quem é vereador. Vai estar mais voltado aí exatamente para a campanha. Sim. Nesse período, né? Mas é um representante do povo aqui no município de Porto Velho. E você pode fazer perguntas, pode mandar, fique à vontade, daqui a pouco a gente vai trazendo sua pergunta aqui para o vereador Márcio Pacelli. O interior, aí entra exatamente essa ação, você é um deputado, não age só na cidade, né? Tem que estar no interior, aí tem todas essas ações também que se precisa, um olhar atento à ação do interior. Como o senhor pretende conciliar a defesa aqui de Porto Velho com as demandas dos demais municípios? São 52, na verdade.
A gente sabe que aumenta muito o trabalho, né? A gente sabe que Porto Velho hoje já tem um território maior do que alguns países, né? E agora é o estado, 52 municípios e fora os distritos, né? Que hoje os nossos municípios do interior tudo tem... Distrito,
seu distrito.
Né? Então são muitos distritos, né? Então são vários problemas que ainda afeta a população do nosso estado de Rondônia, né? E vamos trabalhar para que nós possamos levar não só para o interior, mas também principalmente para os nossos distritos aqui da Ponta da Albulana, daqui de Porto Velho, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida deles.
Quer dizer, o deputado é aquela esperança aqui de com cima, certeza, onde o vereador, certeza, onde vocês, né, chegam exatamente para buscar esse apoio para que possam agir na prática.
Com certeza.
O senhor hoje, como vereador, tem esse apoio de deputados que lhe ajudam, por exemplo, nessa ação aqui para a implementação dos seus projetos?
Sim, na verdade a gente ainda não é deputado, né?
Hoje não, estou falando, o senhor como vereador tem essa ajuda de deputados que lhe ajudam, por exemplo, nessas ações?
Tem,
o senhor
tem,
busca
sim,
para que possa
sim,
realizar as suas
tenho,
ações?
Hoje, como... hoje a gente tem o deputado federal Maurício Cavalli, que tem ajudado muito os nossos distritos, né? Agora mesmo ele colocou uma emenda de 1.950.000 para fazer lá o centro esportivo no distrito de Extrema, um complexo que vai ficar muito bonito, já foi licitado pela prefeitura, está faltando agora só a autorização da Caixa Econômica para que o prefeito possa assinar a ordem de serviço. Nós temos também a deputada federal Silvia Cristina, que destinou 1.200.000 para fazer lá uma cozinha, lá na Escola José Augusto, no distrito de Extrema também, e um refeitório, né? Então a gente tem esses deputados que têm contribuído com os nossos distritos e com a nossa capital também.
Bom, vou fazer uma pergunta aqui, o seguinte, vereador, o senhor é vereador, então, o senhor falou de deputados federais que te ajudam. Sim. Nessa ação, como vereador, digamos, a sua ação tinha que ser primeiro aqui com deputados estaduais, aqueles que lhe ajudam aqui, por exemplo, para fazer
não,
e
hoje a gente,
como que funciona, ou não tem, não precisa disso?
Não, hoje a gente tem alguns colegas deputados, mas assim, a gente não tratou dessas questões de emenda, né? E fica mais a critério.
Não precisa.
Precisa, né? Claro que precisa, principalmente os nossos distritos, né? Precisa da emenda do deputado estadual. Porque a emenda do deputado estadual hoje é 18 milhões.
Como que eu penso, por exemplo, nessa ideia? Eu acho que os nossos ouvintes também, para entender, eu como cidadão rondoniense hoje, penso o seguinte: por que eu vou eleger, por exemplo, no caso, o Márcio Pacelli para ser meu representante como deputado estadual, né? O deputado, o vereador, o senhor, digamos, tem 1,5 milhão ali das suas emendas para direcionar para as suas ações.
Claro.
Então, digamos, se eu sou um vereador e tenho o Márcio Pacelli ali como parceiro, que pode ajudar a realizar minhas ações além daquilo que eu tenho
para
fazer isso. Então, eu imagino que tem essa escadinha que tem que acontecer para que a gente possa fazer o melhor projeto para a ação acontecer na prática.
Claro,
com certeza. Já que o senhor vai ter ali 18 milhões?
Pelo que em torno de 18 milhões, né? 18 milhões, né? Individual,
aí,
né?
Para deputado. Bom, na Assembleia Legislativa, vereador, acho que o senhor está colocando tudo isso na balança, evidente, né? Tem sido alvo de críticas em diversos momentos, inclusive de ações aí na Assembleia. Na sua avaliação, o que precisa mudar na atuação dos deputados estaduais hoje?
Rai, eu vejo assim que na política você tem que trabalhar para a população, né? Eu acho que cada político hoje tem o seu CPF, né? E cada um tem que fazer a sua parte de levar uma melhoria na qualidade de vida para a população. Eu acho que nós, quando nós entramos para a política, ou que seja como vereador, ou que seja como deputado estadual, como deputado federal, senador, prefeito, governador, é pensando em levar algo de melhor para a população, né? A gente sabe que nem todas as vezes é assim, mas eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso. Eu acredito na entrega, né? Eu acho que nós políticos temos que fazer entrega para a população. Entrega para melhorar a qualidade de vida dela, né? E assim, cada como eu falei, cada deputado responde pelo seu CPF. Cada vereador, cada prefeito, senador, responde pelo seu CPF.
Programa Voz do Povo, 12 horas 30 minutos. Vamos a mais um intervalo e nós voltamos já já hoje nesse bate-papo aqui com o vereador Márcio Parcelli, que é pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, né? A convenção vai acontecer ainda, por isso que é pré-candidato. E você, conhecendo um pouco, você pode participar conosco também, fazendo sua pergunta. Daqui a pouco eu trago a sua pergunta aqui para o ar, 992-14-5306, ou aqui direto, 993-21-8279. A gente vai ali tomar uma água, mina linda, e voltamos já já com você.
Você está ouvindo a voz do povo.
Minha água mineral é mina linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte, água mineral, mina linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Pedir água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A Voz do Povo. Apresentação Rai Lavareda.
12 horas 32 minutos, já de volta com você aqui na Voz do Povo nesta quarta-feira. Hoje aqui no programa o vereador Márcio Parcelli, pré-candidato à Assembleia Legislativa, e falando aqui dos seus projetos, das suas ações, e você pode também participar conosco, 9321-8279, também pelo 99214-5306. Esse é o contato da Voz do Povo. Você participa também? Vai lá na nossa página no Facebook, vai lá, entra no rondonoticias.com.br, lá tem um banner para você, você clica no banner, vai direto para a nossa transmissão aqui ao vivo do estúdio da Caiari. Vê o vereador, também me vê por aqui, mas não foca muito em mim não, tá? Fica só no vereador aí mesmo. Muito bem. Então participa conosco e vamos que vamos. Vamos lá então. Vereador, caso seja eleito, né, será essa relação de próximo governo, por exemplo, né? O senhor pretende integrar a base ou manter uma postura independente? Como que o senhor pensa essa realidade?
Ai, eu estou no meu quarto mandato de vereador, né? Eu penso na entrega, né? O nosso mandato é de entrega, né? E é claro que a gente quer que o executivo faça entrega, né? A gente quer estar próximo para que ele possa fazer as entregas, para que nós possamos levar as nossas demandas, né? Nós temos muitas demandas, mas muitas mesmo, né? Não só aqui na nossa capital, nos nossos distritos da Ponta do Abunã, Rio Pardo, União Bandeirantes, Jaci Paraná, Nova Mutum e o interior todo, né? Nós temos muitas demandas, muitas mesmo. Então a gente quer estar próximo, caso for da vontade de Deus e do povo, né? De ser concretizado. A gente quer estar próximo do governo, né? Para que a gente possa, que nós pudéssemos, podemos, junto com o governo, fazer as entregas necessárias, né? Acho que é isso. Meu mandato todo foi de entrega, né? E eu nunca fui oposição. Hoje a gente é fiscalizador, legislador, apresentar projetos importantes para melhorar a qualidade de vida da população, né? Mas a população, ela quer entrega, ela quer sair da alagação, a população, ela quer a entrega de títulos, das suas residências, da sua área rural, né? A população, ela quer um ramal, quem mora na área rural, ela quer um ramal que ela possa exportar a sua produção, que os alunos possam chegar na escola com segurança, né? Pontes de madeira que precisam ser trocadas por pontes de concreto, né? Que daqui mais alguns anos não vai ter mais madeira para fazer reforma nessas pontes, né? Melhorar a infraestrutura das áreas urbanas, né? Não só dos nossos distritos, mas da capital, e também a gente acredita que no interior tem muita coisa para se fazer também, né? Então o nosso mandato vai ser de entrega.
Bom, o senhor continua vereador, né? Caso seja eleito, só no final do ano que muda, não é isso? Mas caso não seja, continua vereador. Então tem mais de 2 anos ainda, isso, né, pela frente. E nós temos aí acompanhado um pouco, e eu vou trazer para o senhor já como vereador, dá para ver isso. Inclusive, nosso ouvinte mandou aqui para esse programa uma reclamação. Questão de idade, né? 60 anos, 64 anos, 65 anos. Qual é a idade do idoso? Então eu sei que tem uma lei, inclusive, né,
uma lei
vocês
municipal
promulgaram,
que é 60 anos aqui.
Né? Então, isso é bem interessante, o senhor buscar, e aqui, nesse caso da nossa ouvinte, trazer, por exemplo, é o que falta, a informação. Porque ela disse, olha, eu tenho 64 anos, ganhei gratuidade, o cartão de gratuidade, por 2 anos, agora tiraram, e só disseram que eu não tenho mais idade ainda, para ter essa gratuidade. E ela não entendeu por quê, né? Então, já fica para o senhor, inclusive, essa ação aí até de buscar, de ver e trazer uma resposta para a população, que é fundamental.
Rai, tem uma lei municipal que nós aprovamos, eu não me recordo qual é o vereador que foi o propositor dessa lei, que é 60 anos, uma lei municipal. Né? Eu vou buscar essa informação.
A partir de 60 anos. Né? Porque o que nós temos, numa ação agora recente, esse 2025 foi publicado aqui, que de 60 a 65 anos, ali, a pessoa tem gratuidade, mas ela tem que estar, por exemplo, no grupo de vulnerabilidade, tem que estar no Cade Único, Paraná, e a partir de 65, aí sim, aí é para todo mundo, né? Então, na lei, é isso mesmo ou não? Aí o senhor pode buscar exatamente isso aí.
Hoje a lei municipal, ela fala que a gratuidade é até 60 anos.
A partir de 60 anos.
A partir de 60 anos. 60 anos em diante, a lei municipal.
Então o senhor, né, já
Eu vou
deixar isso para o
senhor. Pedir para minha assessoria verificar se essa lei foi considerada inconstitucional, mas a gente aprovou essa lei lá na Câmara Municipal de Porto Velho, que é a partir de 60 anos.
Então eu já vou deixar com o senhor isso aí para trazer para nós essa informação, para te trazer para a população aqui, para ver isso direitinho. Muito bem, daqui a pouco a gente vem falando, trazendo a sua pergunta para o ar, mas O eleitor, vereador, está cada vez mais exigente e desconfiado da política, né? O que o diferencia, o que diferencia Márcio Pacelli dos demais pré-candidatos que vão disputar aí a vaga à Assembleia?
Eu acho que, na verdade, assim, Rai, a população ela tem que conhecer o candidato, né? Ela tem que puxar. Eu acho que hoje está tão fácil conhecer as pessoas, conhecer principalmente quem é político, né? É só puxar a ficha do cidadão, né? Que você vai ver quem é o candidato, né? Hoje, posso dizer que nós somos ficha limpa e sempre trabalhando com transparência para levar algo de melhor para a população, né? Mas aí a população ela tem que analisar e conhecer o candidato que ela vai votar.
E esse é o diferencial, na verdade, né, vereador? Conhecer